É muito amplo essa interpretação e essa linha adotada pelo Papa. Agora, assim, de que forma essas mensagens do Papa Leão XIV, ele traz um papel do multirrealismo na resolução de guerras. O senhor já parou para pensar sobre isso? O que é que o senhor tem a adicionar nesse aspecto?
Vou, Luiz, fazer propaganda ao grupo de análise de conjuntura da CNBB, do qual eu sou um dos assessores, tem discutido isso longamente ao longo do ano. Uhum. Quem quiser acompanhar, Luiz, eu vou, por isso que a propaganda,
claro, fica à vontade.
É a alma do negócio, né? No site da CNBB, www.cnbb.org.br, escreve aí, Yasmin, análise de conjuntura, aparecem aí mais de 40 textos, não é? E os três últimos tratam exatamente dessa questão da opção pelo multilateralismo como fórmula de resolver os conflitos. Porque hoje nós estamos vivendo uma espécie de Guerra Fria 2.0, onde Estados Unidos e China se meteram numa confusão permanente. Por isso, inclusive, que os líderes desses dois países se encontraram na semana passada em Pequim. Quando a gente opta por soluções multilaterais, você retira o papel de potências únicas, essas duas, e começa a convidar todos aqueles atores das relações internacionais para juntos estarem à disposição de encontrar soluções para os conflitos. Por isso que tem vários lados, tem várias realidades que são trazidas para cada um desses atores que vão ter que encontrar uma solução. Não tem mais hoje solução no mundo que não envolva todos aqueles que estão participando do problema. E aí, só para pensar ali naquela região do Estreito de Hormuz, dos países arábicos, é muita gente que, por conta, inclusive, do conflito, passou a levar bomba de todo jeito, né? Não só Israel, Estados Unidos e Irã, mas toda a região, né? Ali está submetida a um conflito permanente. As pessoas não podem voar com tranquilidade, a economia parou de funcionar, a exploração do petróleo foi tudo para o espaço diante dessa guerra que é absolutamente desproporcional e despropositada. E é por isso que a postura do Papa Leão é: busquem solução dentro do direito internacional a partir dos vários atores, daí a dimensão multilateral.
Exatamente. Uma das coisas que incomoda o Trump é que ele não gosta de ser questionado, né? E o Papa tem adotado essa posição desde sempre, entendendo que nós devemos, chamando, alertando ao mundo, né? Se você parar para observar, são alertas para que o mundo esteja atento dessas pílulas de guerras que vêm acontecendo nos últimos tempos a partir do Donald Trump.
Claro, e mais do que isso. Na verdade, Luiz Henrique, o Trump não gosta de quase nada, né? Exceto ele próprio. E aí eu tenho a impressão que nós estamos diante de um daqueles líderes escolhido democraticamente pelos norte-americanos, e está tudo bem sobre isso, que vai jogando por terra toda uma história dos Estados Unidos diante da participação. Então, afastou os Estados Unidos da Europa. A Europa voltou a se rearmar, e aí também nisso há uma crítica do Papa Leão. Os países perderam a segurança, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai da Turquia até os Estados Unidos, virou ali um melê, né? Então nós estamos com esse personagem da política mundial que é um desastre para o seu país, mas um desastre também para o planeta. E o Trump não está fazendo só isso, está fazendo muito mais coisa. É por isso que o Papa tem oferecido essa outra face e disse: pessoal, vamos dialogar, pessoal, vamos buscar o direito. Turma, para de arenga besta e para de guerra e de trocação de bomba e de tiro, porque isso não leva a nada. É essa grande mensagem do Papa Leão XIV, é essa grande perspectiva, é esse o grande jeito de que nós, católicos, temos de apoiar o Papa, reproduzindo, repetindo e insistindo, como está fazendo aí o seu programa, o programa que eu gosto tanto e que todos escutam. Eu vou confessar que o cardeal não da Rádio Cardeal, mas o cardeal primaz do Brasil, Dom Sérgio, me contou em Aparecida recentemente que escuta o programa de vocês. Eu disse, olha aí, Dom Sérgio, né, o senhor está bem informado, então. E por conta disso, né, nós temos que continuar promovendo essa paz e refletindo como vocês estão aí fazendo de maneira tão oportuna e tão bacana. Eu estou numa alegria danada, viu, Luiz Henrique, de estar aqui com você e com Yasmin e com todos os ouvintes aí desse programa que eu gosto tanto.
Nós conversamos com o Dr. Melílio Diniz, consultor da CNBB para análise de conjuntura social, falando sobre paz desarmada e desarmante, Papa Leão XIV, no contexto de guerra. Dr. Melílio Diniz, não demora para vir falar com a gente fica com saudade. O senhor traz aí sempre assuntos, temas relevantes, e é muito importante que a gente acompanhe desde sempre tudo que vem do bem, que vem do Papa Leão XIV para todos nós, viu?
Eu agradeço, uma boa noite, obrigado pela oportunidade.
Boa noite, obrigado.
Boa noite, senhor. Boa noite. Gente, acabou nosso tempo, amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas. Vem aí a Voz do Brasil. Boa noite, Yasmin.
Boa noite, gente. Boa noite a todos.
Que isso aqui vai render para o futuro da sociedade brasileira.
E ainda, a Petrobras anuncia 37 bilhões para São Paulo até 2030. O investimento vai gerar cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Além do refino, os recursos serão aplicados também em gás natural, energia renovável e na expansão do Porto de Santos. Pablo Mundim.
Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas.
Novidades sobre o novo Desenrola Brasil.
Ministério da Fazenda lança calculadora que permite simular valores para pagamento da dívida com melhores condições.
E a partir de agora, a renegociação pode ser feita também em uma das 10 mil agências dos Correios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ibc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Investimentos em exploração e produção de petróleo.
E ampliação da capacidade de processamento dos derivados, como diesel, nas refinarias.
Sem esquecer da transição energética, apostando em cadeias mais limpas e sustentáveis.
A Petrobras anunciou hoje um pacote de investimentos de 37 bilhões de reais no estado de São Paulo.
O presidente Lula esteve no evento na refinaria de Paulínia, que terá sua capacidade ampliada.
A refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, é a maior da Petrobras. Sozinha, a Replan abastece 30% do território brasileiro e seu faturamento representa cerca de 1% do produto interno bruto do país. Estrutura que deve crescer ainda mais com o pacote bilionário anunciado pelo presidente Lula. Até 2030, a Petrobras vai investir 37 bilhões de reais no estado de São Paulo. Do total, 17 bilhões serão destinados ao setor de refino. E só na Replan serão 6 bilhões de reais em novos projetos. Com isso, a refinaria será capaz de processar 460 mil barris de petróleo por dia, 5% a mais do que a capacidade atual. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriand, os investimentos estão alinhados com a meta de buscar a autossuficiência na produção de diesel.
A Petrobras é responsável pelo abastecimento de 75% do diesel do território nacional. Temos projetos para chegar a 85%. E no âmbito dessa discussão de segurança energética do nosso país, nós nos perguntamos por que não 100%? E aí nos comprometemos com o presidente Lula a sermos autossuficientes em diesel até 2030 neste país.
O plano da estatal vai além do refino. Outros 9 bilhões de reais serão destinados à exploração e produção de petróleo, com foco no pré-sal da Bacia de Santos. Também estão previstos investimentos em gás natural, energia renovável e na expansão da infraestrutura logística do Porto de Santos. Projetos que aumentam a soberania e diminuem a dependência do país de crises externas, como reforçou o presidente Lula.
Fortalecer a Petrobras é uma coisa muito importante. É fazer a Petrobras voltar a ser motivo de orgulho. Sabe? sabe o que é motivo de orgulho? A gente fazer tudo o que for necessário para que esse país seja soberano na prospecção e no refino de biocombustível e de combustível, de gasolina, de óleo diesel, de nafta, tudo que a gente puder produzir.
Com os investimentos, a Replan deve aumentar a produção de diesel S10, mais puro e menos poluente, e passará a produzir combustível sustentável de aviação, o SAF. Os investimentos anunciados para o estado de São Paulo devem gerar 38 mil empregos diretos e indiretos, segundo a Petrobras. De Paulínia, São Paulo, Pablo Mundim.
Considerado a maior infraestrutura científica do Brasil, o acelerador de partículas Sirius, instalado em Campinas, São Paulo, entrou numa nova fase.
Com a inauguração de mais 4 estações, o Sirius amplia a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias estratégicas para o país.
Também foi lançada a pedra fundamental do Polo, que vai desenvolver tecnologias para o Sistema Único de Saúde.
O Sirius, em Campinas, funciona como um gigantesco microscópio de alta precisão. O equipamento possui uma das mais avançadas fontes de luz síncrotron do mundo e consegue analisar diferentes materiais em escala atômica. As primeiras linhas de pesquisa começaram a operar em 2019. Hoje foram inauguradas mais 4 estações. As novas linhas ampliam a capacidade de pesquisa do Sirius em áreas estratégicas, como o desenvolvimento de novos medicamentos, avanços em telecomunicações, análise química de materiais complexos como terras raras e minerais críticos e desenvolvimento de supercondutores. As 4 linhas receberam investimento total de 230 milhões de reais, sendo 30 milhões do novo PAC. Com a inauguração, o Sirius chega a um total de 15 linhas em funcionamento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o investimento eleva a qualidade das pesquisas científicas no país.
Estamos construindo autonomia científica, capacidade nacional, um Brasil forte, independente e soberano, prova de que o Brasil pode ocupar um lugar de liderança científica, tecnológica e industrial no mundo.
O presidente Lula também visitou o canteiro de obras do Orion, que será o primeiro laboratório de biossegurança máxima, voltado ao estudo de patógenos de alta periculosidade. Durante o evento, também foi lançada a pedra fundamental do primeiro polo do Programa Nacional de Inovação Radical em Saúde, voltado ao desenvolvimento de tecnologias para o Sistema Único de Saúde. O ministro substituto da Saúde, Adriano Massuda, destacou a importância do polo para a saúde do país.
Estamos falando de infraestrutura integrada voltada para a produção de radiofármacos, diagnósticos avançados, terapias inovadoras, insumos farmacêuticos ativos, as IFAs, que o Brasil e o mundo é tão dependente.
O presidente Lula ressaltou a importância dos investimentos em ciência e tecnologia.
Qualquer quantidade de milhões que nós colocarmos é muito pequeno diante da quantidade de milhões que isso aqui vai render para o futuro do país e para o futuro da sociedade brasileira.
O laboratório Sirius atende pesquisadores do Brasil e do exterior. Quase 90% dos componentes do Sirius foram produzidos ou desenvolvidos no Brasil. Reportagem Dimas Soldes.
Hoje, 18 de maio, é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças.
O governo do Brasil vem fazendo um trabalho transversal com vários ministérios para enfrentar esse problema de maneira mais efetiva e segura para as crianças.
Esse trabalho envolve educação, levantamento de dados para a formulação de novas políticas públicas e, principalmente, estímulo à denúncia por parte da sociedade.
Hoje a gente conversa com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, sobre cada uma dessas ações. Boa noite, ministra, bem-vinda.
Boa noite, Luciano, boa noite, Mariana. Obrigada, gente, um prazer estar aqui com vocês.
Ministra, hoje foram feitas várias entregas relacionadas aos direitos da infância. Vamos começar, então, falando sobre as ações normativas para fortalecer o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Que atos foram feitos hoje nesse sentido e como eles ajudam nessa luta?
Luciano, hoje eu assinei uma portaria para a gente muito importante, que é a portaria que institui a Política Nacional de Enfrentamento e Combate ao Abuso abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, a gente, né, mais um avanço do ponto de vista normativo em relação a essa agenda. A gente garante aí o compromisso do governo do presidente Lula em organizar as ações do governo federal como um todo para que a gente consiga efetivamente melhorar tanto a etapa de prevenção quanto a etapa de encaminhamento dos casos e também de responsabilização dos assediadores e dos abusadores de crianças.
E hoje, né, ministra, foi lançada uma campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu vou até chamar, vamos ouvir um trechinho dela.
O silêncio não protege a criança. O silêncio protege quem comete a violência. Proteger a criança é agir. Acredite, escute, não julgue. Denuncie qualquer abuso. Disque 100. Disque Direitos Humanos.
Pois é, ela vem com essa ideia para reforçar essa ideia da importância da sociedade denunciar, não ser omissa e não ter esse olhar julgador sobre a criança, né?
É isso, Mariana. A gente precisa, assim, a prevenção, né, o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ela tem três grandes etapas, vamos colocar assim. Então, tem uma parte que é de prevenção, então a gente precisa falar sobre isso. Então, o silêncio, ele não ajuda as crianças, ele não protege as crianças. O silêncio, ele só protege o abusador. Ele só protege aquele que violenta essas crianças e que abusa dessas crianças. Então, o que a gente precisa garantir é, efetivamente, canais de denúncia para, no momento em que o caso aconteça, a gente consiga encaminhar isso adequadamente e que a gente consiga que o Estado dê respostas, né, junto a diferentes autoridades competentes aí, dependendo do caso, para a gente conseguir garantir, efetivamente, que também, aí uma terceira fase, é que a gente responsabilize e puna aquelas pessoas que estão envolvidas nesses crimes.
Outra ação transversal lançada hoje foi com o Ministério da Educação, né, com o caderno temático Papel da Escola no Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres. O que é esse material? Ele será entregue nas escolas, aos pais?
Então, esse material a gente tem, né, em parceria com o Ministério da Educação, assim como a gente tem também em parceria com outros ministérios. Esse material é um material que vai servir de orientação para os profissionais de educação. Então, professores, todo mundo que está na sala de aula. A escola, para a gente, é um dos principais locos de ensino para, né, acho que para as crianças conseguirem se proteger e para a gente garantir que também a escola, como parte dessa rede de proteção social, seja um lugar em que os professores que estão junto com essas crianças diariamente consigam identificar eventuais sinais de que as pessoas estão passando por algum tipo de situação de violação ou de violência. Então, para a gente é muito importante que os professores e professoras estejam orientados adequadamente para conseguir identificar e encaminhar esses casos para onde a gente precisar, para as autoridades competentes, polícia, quando for o caso, conselhos tutelares.
Saber também como abordar,
exatamente,
né? E não compactuar com essa rede de silêncio.
Exatamente. Esse material já está disponível nas redes do MEC e ele vai estar disponível para todos os professores e professoras do Brasil.
Agora, foi lançada também, né, ainda falando em educação, foi lançada a matriz Educação que Protege, que é uma parceria com a Unicef, e também um guia para os municípios lidarem aí com a proteção das crianças em festas populares, eventos públicos. Que tipo de orientações esses documentos trazem?
Então, acho que a gente tem uma parceria já histórica com o Unicef de muitos anos, então tem esse é mais, né, esses são dois materiais que são exemplos dessa parceria aí muito frutífera que a gente tem com eles. A nossa preocupação foi garantir isso para municípios e para instituições que organizam grandes eventos, saberem como se a gente tivesse um passo a passo do que fazer para a gente ter cuidado com essas crianças, porque a gente sabe que nesses momentos é muito comum que aconteçam situações, que a criança às vezes fica desacompanhada, as pessoas às vezes não estão totalmente atentas ao que está acontecendo, e a gente precisa garantir que tenha, inclusive no âmbito desses eventos, estruturas de atendimento para evitar que esses casos fiquem sem encaminhamento naquele momento imediato em que acontecem.
Ministra, outra parceria importante, ou outras parcerias importantes, são com a Polícia Rodoviária Federal e os conselhos tutelares, né? A ideia é contar com essas instituições nas localidades de difícil acesso, não é isso?
É isso. Com a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem a Polícia já tem uma metodologia que chama mapear, que é implementada para exatamente identificar e fiscalizar pontos que a gente tem nas rodovias federais, em que a gente sabe que tem uma incidência grande de violação contra crianças. Então, na verdade, hoje a Polícia Rodoviária Federal está atualizando essa metodologia para a gente conseguir qualificar e aprimorar esse atendimento, para a gente ter tempestividade e agilidade na identificação desses casos e no encaminhamento policial em relação a isso. Então, essa é uma parceria para a gente super importante com a Polícia Rodoviária Federal, que está em andamento já há um tempo, mas a gente agora atualiza para aprimorar. A outra que a gente tem com os conselhos tutelares, na verdade, é uma atuação, né, no âmbito do nosso ministério, mais em várias dimensões, vamos colocar assim, e a gente tem principalmente uma preocupação em fortalecer e garantir que os conselhos tutelares consigam executar suas atribuições na proteção, no direito, na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a gente tem programas de equipagem, fortalecimento via capacitação desses conselheiros e dessas conselheiras. Então, tem uma série de medidas que a gente faz junto aos conselhos para garantir que eles possam aí nos apoiar na implementação das políticas de defesa de criança e adolescente.
Eu acho que até é importante a gente ressaltar esse trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz, porque há lugares onde, basicamente, é a PRF ali que Exatamente. Tem mais condição de atuar, né? Porque é mais difícil de chegar, mais difícil de manter, às vezes, alguém do Estado por lá, né?
Exatamente.
Ministra, a gente não pode deixar de falar aqui das novas formas de violência sexual, principalmente no ambiente digital, né? A senhora pode falar um pouco pra gente sobre o ECA digital e como é que tem sido o enfrentamento da violência nesse ambiente virtual?
Claro, então, o ECA, bom, foi um avanço histórico, importantíssimo que o Brasil deu no último, né, agora no último, a gente aprovou, sancionou a lei no ano passado, esse ano a gente conseguiu publicar o decreto que regulamenta e que indica, inclusive, para o setor de tecnologia e das plataformas, como é que o ECA digital vai ser efetivamente implementado. A gente precisa, acho que, caminhar em duas direções. Uma é garantir que efetivamente o ECA digital seja implementado, se torne uma realidade na vida das famílias. Havia uma preocupação muito grande de todas as famílias brasileiras com a forma com que o acesso à internet tem se dado de maneira cada vez mais precoce e cada vez menos supervisionada. Então, para a gente é importante garantir que haja uma parceria entre famílias, Estado e iniciativa privada para a gente criar e permitir que o ambiente digital seja um ambiente protegido para as crianças, um ambiente seguro para que elas naveguem. O acesso à internet, à tecnologia é uma realidade. A gente não tem como lutar contra isso, mas a gente precisa garantir que esse espaço seja um espaço mais seguro para crianças e adolescentes. Então, o ECA acho que trouxe exatamente essa perspectiva. E para a gente é muito importante afirmar e acho que reiterar que o Brasil, ele define, ao estabelecermos o ECA digital, o que o Brasil diz é: eu estou definindo um limite enquanto país para o que a gente permite em relação à operação ou regras de negócio, ou modelos de negócio que a gente não quer que sejam baseados na vulnerabilidade da infância. O Brasil diz isso de maneira muito explícita e evidente, inclusive servindo de exemplo e de referência aí para outros países.
Nesse contexto, né, ministra, temos também o guia sobre dispositivos digitais, né, o uso por crianças e adolescentes. Que tipo de orientações estão nesse guia? E ele tem tido, a população tem demonstrado interesse nesse guia?
Muito, Luciano. Esse guia ele foi um guia que antecedeu ali a parte da regulamentação do ECA digital e ele, na verdade, serviu para isso. Vários pais, várias mães e pessoas que responsáveis para as crianças não sabem exatamente como mexer em determinados tipos de aplicativos ou de rede social. Então, o guia, ele, inclusive, ajuda a fazer a supervisão parental. Então, tem várias famílias que acessaram e que nos retornaram e nos deram um feedback em relação a isso, de que foi importante para orientar essas pessoas de como, quais são os instrumentos e quais são os mecanismos que a gente pode contar para garantir que as crianças tenham um acesso mais seguro a esses aplicativos e a essas plataformas de maneira geral. E aí a gente também tem ali parte que vai dedicado para as outros equipamentos da rede de proteção de crianças e adolescentes, para os profissionais de saúde, para os profissionais de assistência social, profissionais da educação. Então ele é voltado para famílias, mas também para todos aqueles que de alguma forma interagem com o dia a dia e cotidiano dessas crianças, para que a gente tenha ali orientações meio coordenadas em relação a isso.
Onde é que a gente consegue acesso ao guia, ministra?
Ele tem uma plataforma específica, um site, ele está disponível para download, a gente tem também vários materiais impressos que foram distribuídos em diferentes locais, mas ele está disponível hoje, inclusive no site do nosso próprio ministério.
Então vamos lá, guia sobre o uso de dispositivos digitais por crianças e adolescentes, é assim que é possível buscar na internet e encontrar ele, então,
O apelido dele é Guia de Telas, pode botar
guia
no Google,
telas.
Guia de Telas, que eu acho que vocês acham de maneira mais fácil também.
Tá ótimo, nós conversamos com Janine Mello, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, Mariana. Obrigada, Luciano. Boa noite, gente.
Cartão de crédito, cheque especial, financiamento estudantil. O Desenrola chegou para ajudar os brasileiros a se livrarem de vários tipos de dívidas.
E entre as novidades do programa está um simulador que calcula os prazos, descontos e o valor final da dívida a ser quitada.
Outra facilidade é ter atendimento presencial em uma agência dos Correios.
Luciana Abreu é fisioterapeuta e conta que na época da faculdade recorreu ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para custear as mensalidades. Já formada, ela acabou atrasando os pagamentos do financiamento e viu o débito virar uma bola de neve. Só em 2023, Luciana conseguiu renegociar a dívida graças ao programa Desenrola Brasil do governo federal.
Hoje eu já quitei a minha dívida, isso me proporcionou liberdade e autonomia financeira.
Para ajudar pessoas que desejam limpar o nome, o governo do Brasil lançou neste mês o programa Desenrola Brasil Famílias, ou Desenrola 2.0. Além das condições especiais, o programa trouxe ainda uma novidade. Nesta edição, os interessados podem realizar uma simulação com uma nova calculadora digital. Desenvolvida pelo Ministério da Fazenda, a calculadora mostra uma estimativa das condições de renegociação antes que a pessoa procure uma instituição financeira. Segundo o secretário de Reformas Econômicas do Ministério, Regis Dudena, outra função disponível é a possibilidade de calcular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS.
Automaticamente, esse simulador já faz uma projeção de qual vai ser o tamanho do desconto e como ele poderá vir a parcelar essa dívida, inclusive utilizando-se do saque do FGTS para abatimento dessa dívida. Então é uma ferramenta para ajudar o cidadão a saber se a política pública está sendo aplicada corretamente para ele.
A calculadora pode ser acessada no endereço simuladordesenrola.fazenda.gov.br. Para quem prefere atendimento presencial ou não tem facilidade com as ferramentas digitais, também é possível renegociar as dívidas indo a uma das mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Reportagem Gabriela Noronha.
E na hora de renegociar as dívidas, cuidado com golpes.
O Ministério da Fazenda alerta para um golpe que usa um site falso do Novo Desenrola Brasil para enganar pessoas interessadas em renegociar dívidas.
A página imita canais oficiais e promete limpar o nome do usuário em até 5 dias. Segundo o Ministério, os golpistas pedem consulta de CPF para verificar uma suposta elegibilidade ao programa, coletam informações pessoais e cobram pagamentos via Pix sob a justificativa de taxas administrativas e processamento eletrônico. O site também usa um chat para levantar informações sobre o tipo de dívida, como a do cartão de crédito, por exemplo. A pasta reforça que não existe cobrança de taxa para participar do Novo Desenrola Brasil. Vale lembrar que o site oficial do programa está disponível na página do Ministério da Fazenda, gov.br/fazenda. Fazenda. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Proteger a Amazônia e as fronteiras para fortalecer a soberania nacional.
É o que pretende o programa Território Seguro e Amazônia Soberana, lançado hoje em Manaus.
A iniciativa tem como foco 7 territórios prioritários, onde vivem 38 etnias indígenas.
A iniciativa faz parte do Plano Brasil contra o Crime Organizado e integra várias forças do governo federal para enfrentar a criminalidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destacou que as facções que agem na Amazônia Legal são diferentes dos grupos criminosos de São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, o programa deve atender a segurança regional e combater crimes divididos em 4 pilares.
O primeiro pilar é o lucro. Aqui, o ouro do garimpo ilegal, a madeira sem origem, a terra grilada, a cocaína que desce os rios. O segundo pilar é o controle a partir das prisões e dos territórios dominados, de onde lideranças articulam atividades criminosas. O terceiro pilar é o poder armado, alimentado pelo mercado ilegal de armas que cruza as fronteiras norte e oeste do país. E finalmente o quarto pilar é a violência letal contra ribeirinhos, contra lideranças indígenas, contra agentes públicos.
O programa tem como foco 7 territórios prioritários, onde vivem 38 etnias indígenas e tem investimento inicial de 209 milhões de reais. A ideia é combinar ações de repressão, prevenção e fortalecimento das economias locais, a fim de evitar que indígenas sejam cooptados pelo crime. Como explica o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena.
Nós detectamos aí dentro dos territórios, além dessas facções, elas vão assediando os indígenas. E
muitos indígenas acabam sendo assediados por falta de oportunidade, por não ter outros meios de sobrevivência, sem ter também o apoio para realizar suas atividades próprias, né? Então, não tem perspectiva de vida. Então, é a partir dessa dimensão que o Estado precisa agir.
O programa Brasil contra o Crime Organizado foi lançado no dia 12 de maio para desarticular as estruturas econômicas, operacionais e territoriais que sustentam as organizações criminosas. Reportagem Luana Karen.
Mais de 19 milhões de famílias em todo o país começam a receber hoje a parcela do mês de maio do Bolsa Família.
O repasse foi unificado em 217 municípios brasileiros às famílias que vivem em áreas em emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo governo do Brasil.
E uma novidade, a partir de hoje as famílias beneficiárias podem contar com um aplicativo renovado.
Quem explica pra gente é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
É uma ferramenta que permite a cada família beneficiária poder dar solução a problemas que tenha. Por exemplo, por que teve um bloqueio? Lá no aplicativo você vai conseguir saber e vai conseguir ali dar a solução. Também é uma ferramenta para acessar vários programas além do Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida, como é que eu faço para me cadastrar? O programa Gás do Povo, Luz do Povo, o programa Pé de Meia, ou seja, são várias portas que se abrem para o público do Bolsa Família.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida lei do Espírito Santo que permite aos pais vetar filhos em aulas sobre gênero e sexualidade.
STJ recebe nova denúncia contra ex-governador do Acre em ação por fraude e desvio em obras públicas.
TSE realiza confirmação do teste público da urna.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal invalida a lei do Espírito Santo que permitia a pais vetar filhos em aulas sobre gênero e sexualidade.
Na mesma sessão virtual, o STF também declarou inconstitucional uma lei de Betim, em Minas Gerais, que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas. Marta Ferreira.
A norma capixaba foi questionada no Supremo pela Aliança Nacional LGBTI+, pela Associação Brasileira de Famílias Transafetivas e pela Associação Comunitária Cultural e de Apoio Social, Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. Prevaleceu o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Para ela, o legislativo capixaba extrapolou sua competência constitucional ao tratar de diretrizes e bases da educação, matéria reservada à União. Na avaliação da ministra, a norma interferiu indevidamente no currículo pedagógico, cujas regras são disciplinadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na mesma sessão virtual, os ministros também declararam inconstitucional a Lei 7.015 de 2022 do município de Betim, em Minas Gerais, que proibia o uso da chamada linguagem neutra nas escolas. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, afirmou que o tribunal tem jurisprudência consolidada, segundo a qual estados e municípios não podem proibir o uso da linguagem neutra em instituições públicas ou privadas de ensino, por se tratar de matéria vinculada às diretrizes educacionais, cuja competência é da União.
Corte Especial do STJ recebe nova denúncia contra o ex-governador do Acre, Gladson Camelin.
Agora, o político é acusado pelos crimes de peculato, desvio e fraude à licitação por supostas irregularidades na contratação de obras para rodovia estadual em Cruzeiro do Sul. Fátima Uchoa.
Com a decisão, o ex-governador se tornou réu em mais uma ação penal. A Corte Especial já o havia condenado a 25 anos e 9 meses de reclusão, a maior pena já aplicada pelo STJ em uma ação penal originária. Segundo o Ministério Público Federal, no início do primeiro mandato no governo do Acre, em 2020, o então governador Gladson Cambeli teria articulado esquema para frustrar o caráter competitivo da licitação para obras de duplicação da AC-405, direcionando o contrato para a construtora Colorado, empresa ligada à família dele. A acusação também aponta suposto superfaturamento no contrato. A relatora na Corte Especial é a ministra Nancy Andrighi.
Moradores da Ilha do Marajó, no Pará, buscam atendimento no mutirão da Justiça do Trabalho.
O mutirão é uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Luma Soares.
Os atendimentos começaram cedo em Portel, na Ilha do Marajó. Centenas de pessoas enfrentaram filas na madrugada para garantir serviços como orientações trabalhistas, emissão de documentos, previdência e atendimento de saúde. Os atendimentos vão até sexta-feira, dia 22, das 8 da manhã às 6 da tarde.
O Tribunal Superior Eleitoral realizou a confirmação do teste público da urna.
Os investigadores validaram as correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
O teste de confirmação foi realizado entre os dias 13 e 15 de maio. Os testes comprovaram mais uma vez a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Ficou constatado que nenhum dos quatro achados do teste da urna, realizado no final do ano passado, fragilizou o sigilo e a integridade do voto, que são os pilares do processo eleitoral do país.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Trânsito. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Cinco estados são premiados no Senado por avanço na alfabetização infantil.
Presidente do Banco Central participa de audiência com senadores para prestação de contas e esclarecimentos sobre o Banco Master.
Senado debate criação do Estatuto da Poupança para proteger famílias endividadas.
Boa noite.
Boa noite.
Aprender a ler e escrever na idade certa pode definir todo o futuro escolar de uma criança. E alguns estados brasileiros têm conseguido avançar nesse desafio.
Hoje, o Senado homenageou cinco governadores que se destacaram pelos resultados na alfabetização de crianças de até 8 anos, reconhecendo políticas públicas que melhoraram o desempenho dos alunos nos primeiros anos da educação básica. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
O reconhecimento é feito a partir de critérios técnicos que levam em conta 4 eixos de avaliação: resultados de alfabetização, equidade, formação de professores e regime de colaboração. O senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, que propôs a iniciativa e presidiu a homenagem, afirmou que a premiação é um incentivo para que mais governantes invistam em educação.
Hoje, consolidamos a tradição que iniciamos em 2025. Confirmamos o compromisso desta casa com a educação, com a democracia e com a superação das desigualdades. Deixamos claro que os esforços dos governantes que lutam por uma educação de qualidade não passarão desapercebidos.
Juliano Manzep, representante do governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, afirmou que o prêmio é resultado de um trabalho coletivo.
Esse prêmio não é apenas do governo. Nós dedicamos ele também a todos os gestores, professores, diretores de escolas, prefeitos municipais e toda a classe educadora.
Erivonaldo Alves, secretário de Educação da Paraíba, representante do governador Lucas Ribeiro, ressaltou que a alfabetização na idade certa abre diversas portas durante a vida.
Em nome de cada aluno paraibano, de
6 a 7 anos de idade que descobre o mundo através da leitura. Alfabetizar não é apenas um favor, é um direito que todas as crianças têm.
O governador do Piauí, Rafael Fonteles, saudou a parceria entre os entes federados na conquista de bons números de alfabetização no estado.
Sabemos que essa é uma política executada pelos municípios diretamente, mas pode e deve ser apoiada pelos estados e pelo governo federal.
O governador do Ceará, Eumano de Freitas, ressaltou a longevidade das políticas educacionais no estado.
É também motivo de orgulho fazer parte de um projeto educacional que se tornou referência nacional e que foi construído com visão de longo prazo, compromisso público e continuidade administrativa.
O Comitê Técnico da Comenda conta com representantes do Ministério da Educação, do INEP, do Unicef e de instituições ligadas à educação, caso da Fundação Roberto Marinho, Fundação Lehman, Associação Bem Comum e o Instituto Natura.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, cobrou uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a divisão dos royalties do petróleo. Hoje, a maior parte desses recursos fica concentrada em três estados produtores: Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.
Em 2012, o Congresso aprovou novas regras para ampliar a participação dos estados não produtores, mas a lei acabou suspensa pelo STF em 2013. Neste mês, o julgamento foi retomado, mas voltou a ser interrompido após pedido de vista do ministro Flávio Dino.
86%. Ficam no Rio de Janeiro. 4%, 4,4% no Espírito Santo, 0,6% em São Paulo. Somando tudo, 94% dos royalties do petróleo do Brasil ficam em três estados, especialmente em um único estado do Brasil.
E outra decisão recente do Supremo Tribunal Federal teve impacto direto nas relações de trabalho e nos direitos das mulheres.
O STF considerou constitucional a lei aprovada pelo Senado em 2023, que prevê medidas para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas. A norma vinha sendo questionada por entidades empresariais e trabalhistas. A reportagem é de Raíssa Abreu.
A iniciativa do governo, aprovada pelo Senado em junho de 2023, obriga empresas a divulgarem periodicamente salários e critérios de remuneração de seus funcionários e a adotarem medidas para correção de desigualdades entre salários de homens e mulheres na mesma função. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a lei cumpre o objetivo de promover a transparência e enfrentar a desigualdade. Para a relatora da proposta no Senado, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ainda há muito por fazer.
Eu acho que o primeiro ponto a ser feito é essa radiografia da situação, porque existe já a disparidade e quando você dá o corte racial, ela aumenta, como também cortes regionais, cortes territoriais. Então, esse mapa, a gente precisa se valer dele para poder fazer as políticas de reparação, de superação dessa realidade.
Mulheres recebem, em média, 21% a menos que os homens. Quando o recorte é racial, a diferença salarial entre homens brancos e mulheres negras é de 53%.
Audiência com o presidente do Banco Central, renegociação de dívidas rurais e propostas para garantir a gratuidade do PIX movimentam a agenda das comissões do Senado nesta semana.
Projetos sobre protocolo antirracista e militarização de escolas também estão entre os destaques. Repórter Marcela Diniz.
Na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos ouve o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, entre outros assuntos, sobre a fraude do Banco Master e as providências do BC com relação ao BRB, Banco de Brasília. O colegiado também pode votar a utilização do Fundo Social do Pré-Sal para renegociação de dívidas de produtores rurais. Para o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a crise é grave e demanda solução urgente.
Problemas climáticos, com problemas macroeconômicos, guerras, câmbio baixo, mercado reduzido, juros altíssimos, as suas garantias foram comidas pela remuneração desses juros absurdos.
Também na terça, a Comissão de Educação analisa o protocolo antirracismo, misoginia e demais preconceitos nas escolas. Na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça poderá votar a PEC que amplia a autonomia do Banco Central e garante gratuidade do PIX. E na quinta, tem debate na Comissão de Educação sobre militarização de escolas públicas. públicas. O pedido de audiência cita agressões, punições desmedidas e outras violações em ambiente escolar.
Já no plenário, os senadores devem votar nesta semana o projeto de lei complementar que garante a manutenção de incentivos de tributos federais a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, independentemente de sua qualificação.
A pauta de votações desta semana também inclui indicações para a representação do Brasil no exterior e para o Conselho Nacional de Justiça, aumento de prazo para contestar a autoria de crimes praticados no ambiente doméstico e ainda a criação da Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação.
Guardar dinheiro no fim do mês ainda é um desafio para milhões de brasileiros endividados. Para estimular a criação de reservas financeiras e reduzir o superendividamento, um projeto em análise no Senado cria o chamado Estatuto da Poupança.
A proposta prevê mudanças no FGTS, incentivos ao hábito de poupar e novas regras para contratos de crédito. Os detalhes com a repórter Patrícia Oliveira.
A proposta do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, cria uma política de orientação para o consumo consciente, por meio de educação financeira, além de incentivos à poupança. Entre as medidas está a criação de prêmios para trabalhadores com saldo no FGTS e para bons pagadores. O projeto também prevê o direito ao arrependimento, com um prazo para reflexão de quem solicitar um empréstimo bancário antes que seja finalizado. Confúcio Moura destaca que facilidades como compras pela internet estimulam o consumo desnecessário por impulso e o endividamento pode levar a decisões arriscadas, como apostas online ou empréstimo consignado.
O crédito, que deveria funcionar como apoio momentâneo, passou a ocupar o espaço da renda. Virou ponte para atravessar o mês. Virou instrumento de sobrevivência.
O projeto ainda proíbe o aumento automático do limite do cartão ou do cheque especial. E as faturas deverão informar o valor total dos financiamentos em reais.
Com edição de Paula Gromba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que cria a política de proteção às pessoas com ostomia.
Câmara analisa projeto que regulamenta a atuação do síndico profissional.
Deputados debatem obrigação do SUS aceitar exame em clínica privada.
Boa noite. Plenário pode votar projeto que obriga o SUS a aceitar exames feitos em clínicas privadas. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara projeto que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a aceitar exames realizados em clínicas privadas. A justificativa é que isso poderia acelerar o tratamento de pacientes que enfrentam filas e demora na realização de exames no sistema de saúde público. A proposta condiciona a aceitação dos exames privados aos prazos de validade e padrões de qualidade a serem definidos pelo Ministério da Saúde. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Mas a votação da urgência provocou debate no plenário. Deputados aliados ao governo criticaram a proposta, com o argumento de que os médicos do SUS hoje não são impedidos de aceitar esses exames e que, se o projeto virar lei, pode beneficiar pacientes que têm condições de pagar. Foi o que disse o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia.
Não existe nenhuma barreira para que exames feitos na rede privada sejam utilizados pelo SUS. O que existe são critérios da qualidade dos exames que são realizados, serem confiáveis ou não. Esse projeto vai oficializar problemas graves, onde muitas vezes um paciente passa na frente de uma fila existente porque ele tem condição de pagar os procedimentos diagnósticos.
O autor do projeto, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, diz que o uso de exames feitos em clínicas privadas poderia resolver o problema das filas e atrasos no atendimento da rede pública.
Quero dizer bem claro que isso é um projeto técnico, um projeto que vem de uma demanda de pessoas reais que precisam de agilidade, tempo e recurso, que serão ali realmente beneficiados, porque ele pode fazer o exame.
Hoje, baseado em portarias do Ministério da Saúde, tem a perenidade e aplicação uniforme em todo o país, oferecendo atendimento seguro a todas as pacientes.
A colaboração de diferentes esferas é fundamental para assegurar a qualidade e a uniformidade dos serviços prestados, já que a governança colaborativa melhora os resultados de políticas públicas complexas como as da saúde.
O projeto prevê que o Sistema Único de Saúde, o SUS, assegure o acesso a serviços de reprodução assistida em todas as unidades federativas. Porém, quando a rede do SUS for insuficiente, o poder público poderá recorrer a serviços privados filantrópicos ou sem fins lucrativos. Além disso, o texto garante o acesso ao congelamento de óvulos e a outros serviços de reprodução assistida para mulheres que passam por tratamento de câncer, protegendo o direito à maternidade e a preservação da fertilidade antes de procedimentos que possam prejudicá-la, como afirma a deputada Jandira Fegali.
Dessa forma, a possibilidade de preservar a fertilidade oferece uma perspectiva positiva e um ganho significativo na qualidade de vida para as pacientes oncológicas, o que reduz o impacto psicológico associado à perda da capacidade de ter filhos biologicamente.
Quando a proposta estiver valendo como lei, todos os procedimentos de reprodução assistida deverão constar da tabela de procedimentos do SUS, garantindo financiamento adequado e acesso integral aos serviços. O projeto que garante acesso à reprodução assistida para mulheres em tratamento de câncer segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Saúde.
Pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico chamado ostomia são foco de um projeto que está sendo examinado na Câmara. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Avança na Câmara dos Deputados a proposta de criação da Política Nacional de Proteção às Pessoas com Ostomia, ou seja, aqueles pacientes que passaram por cirurgia para fazer uma abertura de ligação direta entre um órgão interno e o exterior do corpo. A intenção é garantir direitos, inclusão social e assistência integral a essas pessoas. A proposta do deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, já havia sido alterada na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O texto ganhou ainda mais abrangência após aprovação na Comissão de Trabalho com relatoria da deputada Flávia Moraes, de Goiás.
A gente busca justamente abranger aos outros tipos de ostomia, então a gente trata da ostomia, tanto pode ser na traqueia, quanto pode ser no intestino e também da situação daquela ostomia provisória, que é temporária, aquela que vai ficar por um tempo e depois ela fecha, e aquela que é constante, permanente, né? Então tudo isso requer cuidado diferenciado e a gente fez então esse detalhamento e com isso a gente vai ter aí um marco legal importante em relação ao paciente ostomizado.
Entre os benefícios previstos estão distribuição gratuita e regular de equipamentos e materiais de ostomia pelo SUS, isenção de impostos sobre produtos e acessórios específicos para a ostomia, centros de referência especializados com atendimento multidisciplinar em todo o país, programas de reabilitação física e reinserção social e laboral, adaptação de banheiros públicos e campanhas de conscientização e educação. O texto ainda protege o paciente de demissão desde a indicação médica para a cirurgia até 12 meses após o retorno ao trabalho. Flávia Moraes comentou a importância da política nacional.
Projeto muito relevante, com certeza ele vai trazer uma dignidade, uma qualidade de vida muito diferente para esse paciente, que muitas vezes sofre constrangimento no local de trabalho por falta de adaptação, nos banheiros por falta de adequação.
A proposta de política nacional de proteção às pessoas com ostomia ainda vai passar pela análise das comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a votação urgente de proposta que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O deputado afirma que o texto garante justiça e valorização aos trabalhadores.
O que é esse projeto? Vai trazer a segurança jurídica, vai trazer uma segurança para todos os agentes comunitários de saúde, uma aposentadoria especial. Os homens com 52 anos e as mulheres com 50 anos. Os agentes comunitários de saúde, eles trabalham no dia a dia, caminhando nas ruas com poeira, com lama, com sol quente. Então, é necessário e é importante regulamentar a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde.
Charles Fernandes lembra que os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias prestam a primeira assistência às famílias, exercendo papel essencial na atenção básica ao acompanhar de perto a realidade dos bairros, das comunidades rurais e do interior do país.
Comissões. É cada vez mais comum que condomínios tenham como síndico alguém que não mora no local. Por isso, a Câmara está examinando uma proposta que regulamenta a atividade do síndico profissional. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Projeto aprovado na Comissão de Trabalho regulamenta a profissão de síndico profissional. O autor da proposta, deputado Paulo Alexandre Barbosa, lembra que o Código Civil de 2002 estabelece que a Assembleia do Condomínio pode escolher síndico que não more no condomínio para exercer a administração, o que possibilitou o surgimento do síndico profissional, uma alternativa cada vez mais comum nos condomínios brasileiros. Há, inclusive, empresas condominiais. Na opinião do deputado, isso mostra busca por mais profissionalismo na gestão condominial, além de resolver o problema de muitos condomínios onde ninguém quer assumir a função. O projeto foi apresentado para regulamentar a figura do síndico profissional no ordenamento jurídico brasileiro e estabelecer regras de contratação, atribuições e responsabilidades, e também prevenir conflitos, dando maior segurança jurídica para todos. O relator da proposta na comissão foi o deputado Léo Prates, da Bahia. Ele modificou o texto original, que previa como pré-requisito para o síndico profissional ter completado o ensino médio. Pela nova versão, a formação exigida é de tecnólogo em gestão de condomínio ou graduação em administração ou direito, além de inscrições nos conselhos regionais de administração ou na OAB.
Surgiu a necessidade do Congresso Nacional regular essa atividade. Esse projeto, logicamente, nos interessou, porque é um bom debate, e nós conseguimos a aprovação, graças a Deus, unânime, na criação da profissão de síndico profissional, protegendo a sociedade, porque a gente acha que tem que ter uma qualificação para se exercer, já que não é uma atividade tão simples. Ele tem que cuidar de terceirização de mão de obra, ele tem que cuidar de obras de engenharia, uma série de atividades que são atinentes à vida condominial. Então, nós aceitamos a profissão, por exemplo, de técnico em administração, que é nível médio, mas é o mínimo que a gente pode exigir de uma pessoa que vai cuidar de tantas vidas. Então, a gente acha que o projeto saiu redondo, agora ele segue a tramitação na Câmara, e eu acho que ele com certeza vai ter um fim, porque é necessário regular essa profissão que já é exercida por uma série de pessoas.
O projeto que regulamenta a profissão de síndico profissional já está na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Democracia não é só voto. Mas sem voto, não há democracia. Há 94 anos, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras finalmente conquistaram o direito de eleger seus representantes e de serem eleitas. Tornaram-se, assim, sujeitas plenas de direitos políticos em âmbito nacional. Um passo decisivo na consolidação da cidadania feminina. Democracia só é plena com participação feminina nos espaços de decisão. 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil.
Segurança Pública.
Os deputados aprovaram participação social na elaboração de políticas no plano para enfrentar violência contra a mulher. Acompanhe na reportagem de Júlia Lopes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que assegura a participação de instituições da sociedade civil na elaboração das políticas de segurança previstas no Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O projeto muda a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Nacional, que tem entre seus instrumentos o Plano de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A proposta do deputado Marangoni prevê que a participação da sociedade civil no plano tenha caráter opinativo e seja voltada principalmente à rede de atendimento à mulher. Entre as diretrizes do plano estão a proteção da família, o atendimento humanizado, a não revitimização da mulher, além da assistência às vítimas e seus familiares e o incentivo à denúncia. Para a relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida fortalece o combate à violência contra a mulher.
À disposição do Estado, nas suas três esferas, favorecer a atuação pela defesa da vida da mulher, com o auxílio opinativo das instituições da sociedade civil, que dispõe de conhecimento e atuação sobre o tema, e estou convencida, portanto, que promoveremos avanços concretos na incorporação do olhar e da experiência da sociedade civil num problema da violência contra a mulher.
Atualmente, o Brasil conta com diversas ONGs que atuam na defesa dos direitos das mulheres, na promoção da igualdade de gênero e no enfrentamento à violência. Aprovado pelas comissões, o projeto amplia a participação da sociedade no Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de votação pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Política.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão de parlamentares envolvidos na ocupação da mesa diretora ocorrida em agosto de 2025. Para Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a medida é importante para a preservação do decoro e da democracia.
Chico Alencar destaca que o placar de 15 votos favoráveis e 4 contrários reflete o entendimento do colegiado sobre a gravidade da obstrução dos trabalhos da Câmara. O deputado também critica a posição de operadores do direito que apoiam atos contra o Estado Democrático.
Justiça.
Boletins de ocorrência poderão ter o mesmo modelo em todo o país. A ideia é garantir que as informações importantes estejam no documento e facilitar a comparação dos registros de crimes entre os estados. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que exige a utilização de boletins de ocorrência padronizados por todos os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Atualmente, cada estado adota um modelo próprio de coleta de dados sobre crimes. A proposta do deputado Eduardo Veloso, do Acre, determina ainda que os dados dos boletins de ocorrência